Olá, estamos de volta. Vamos saber tudo sobre a Catherine agora. Ela estava a começar a trabalhar.
Ela às tantas vai trabalhar para o posto da matança e aquilo é feito de uma forma em que não provoca dor ao animal, é de um golpe só.
E ela
não
furiosa com isso, não é?
Furiosa.
Claro.
E obviamente que mudou a técnica.
Ah.
E portanto, a partir do momento em que ela foi trabalhar para lá, cortava uma veia e deixava-os lentamente perderem sangue até morrerem, que é a forma mais cruel de o fazeres.
Credo.
E ela tinha grande gosto nisso e ficava ali a observá-los e a ver, e felicíssima com o seu trabalho.
Não, é mesmo, ela tinha mesmo essa parafilia de gostar, de ter prazer no sofrimento, portanto, dos animais, que é quando começa, e depois eventualmente as pessoas.
Exatamente. Pois. E aqui estava a ganhar os skills todos de profundo conhecimento de anatomia, de corte para tirar órgãos, para salvar a pele, para sangramento, para tudo coisas que depois acaba por aplicar muito na sua vida, né? Em termos de crafting é uma coisa muito bonita, mas mal direcionado para um sítio que
Epá, eu estou a ficar admirada, ela só matou uma pessoa.
É incrível, não é?
Porque eu acho que com esta condição toda que tu me estás a contar, isto era pessoa para dar cabo muita
Completamente.
Gente.
Completamente, só mata um, e da forma que foi. Como é que Sim. O primeiro crime dela é logo uma coisa com aquele nível de horror, de macabro, de... Como é que é possível?
E depois, e pouco cuidado, não é? Ou seja, realmente ela não devia ser muito esperta, porque se fosse, não haveria tantas provas contra ela. Não teria sido logo apanhada, não é?
É, mas aquilo foi ali qualquer coisa que flipou.
Sim,
mas com consciência. Agora nós vamos ver os sinais todos até chegar lá. Ora bem, ela escolhia sempre homens mais pequenos do que ela. Spoiler alert, para abusar deles, e se calhar já não é assim tão surpresa para vocês, mas sim, para poder abusar deles à vontade. O primeiro marido chamava-se David Kellett. Ela conheceu o David, era seu companheiro de trabalho, e o Kellett bebia muito, 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 e era dado a muitas lutas e a muitas brigas. E ela conquistou porque no pub, ele todo entornado, à porrada com não sei quantos, ela juntava-se a ele, lado a lado, na porrada de fist fight, e ganhava ela e dava cabo deles. E ela achou, epá, isto é que é uma mulher para mim. Aqui está o que eu sempre procurei. E lá estava, e ela protegia-o, portanto, ela é que o protegia, e defendia, e dava porrada nos outros todos. Muitas vezes terminavam a lutar juntos, e até lutavam entre eles, quando às vezes não havia...
Ai, o amor é lindo.
Pessoas com quem lutar.
Amor, quero andar à luta, pode ser contigo.
Eles lutavam entre eles e diz o David, invariavelmente ele perdia.
Pois claro,
ele perdia
dito.
Todas as vezes. Um ano depois, eles casam. Ela obrigou-o a casar. Ele chega completamente bêbado, de mota, ao casamento. E no dia de casamento, a mãe diz-lhe, cuidado, porque a minha filha tem um parafuso solto na cabeça e se alguma vez a provocas, ela mata-te. Cuidado. Pergunto eu, não poderia ter dito antes do dia do casamento para o rapaz escolher se quer estar sujeito àquilo ou não? É no dia do casamento que lhe vai dizer isto.
E a mãe da noiva está-te a dizer aquilo, já viste?
E a própria mãe? Ela, a Catherine... Era extremamente sexual. Extremamente sexual. Podia ter relações até 10 vezes por dia. Onde é que eu já ouvi isto? O paizinho que fazia a mãe.
Pois era.
Daddy issues.
Pois era.
Portanto, o modelo de vida a dois que ela tem é um impulso sexual desmedido e descontrolado.
É uma forma de obter afeto e é a única forma de obter afeto que ela provavelmente foi instruída.
Que ela conhece bem. Pronto. Que não era afeto, era violência.
Sim, sim.
Mas há aqui uma mistura qualquer.
Pronto. Isso mistura-se muito.
Todos os companheiros dela dizem que ela na cama era absolutamente inacreditável. E há inclusivamente entrevistas, porque estes ex-maridos foram entrevistados e viram do que é que safaram, e muitos deles o que é que passaram durante a relação com ela e do que é que se safaram, tendo em conta o que aconteceu ao outro, e ao falar dela ainda coram e o olho brilha
tal
ao falar
explosiva.
Das suas características das suas técnicas sexuais.
Pois
ai,
claro.
Eu morria para saber.
Oh, Paulo, eles são tão simples.
Mas o quê? Opa, desculpa. Mas por isso mesmo, era o quê? Era o quê?
Não sei, é tudo, não sei. Posso morrer, está bem, logo se vê.
Acho que ela
pode me matar, está bem, mas...
Acho que eles passavam... Ela era violenta e agressiva, mas imediatamente a seguir ajoelhava-se, nunca para implorar, para fazer outras coisas, porque acho que era o grande talento dela. E eles passavam-se e aceitavam tudo o que ela quisesse.
Porque,
depois daquilo.
Porque isso funciona com os homens, geralmente. Eu peço imensa desculpa a todos os homens que estão a ouvir isto.
Ai,
e
desculpa,
a sentirem-se reduzidos.
Não, isto é as neras, porra, isto é para adultos. Não
é para adultos. Exato.
Isto é para adultos.
Mas sim, é assim, eu acho que é assim tão simples, sim, não sei.
Eu quase gostava que houvesse um livro, Catherine Knight, How to Do, não sei, um ensinamento qualquer.
Autoajuda.
Sexual.
Ser mais como a Catherine Knight.
Exatamente. A minha versão de uma atividade sexual prazerosa. Uma coisa, não sei, tenho curiosidade em saber. Eu vou-te mostrar uma fotografia dela. Mostra. Estás curiosa?
Estou, claro.
Tens que ver a fotografia dela. Imaginas que isto é master do sexo?
Ah, não. Eu vou tentar descrever a foto. Então, imaginem a vossa mãe nos anos 80. Só que ruiva. Com os óculos tipo... Aqueles óculos tipo TV, não é? Dos anos 80. Não sei, aqueles óculos quadrados... Pronto, é uma mulher que se calhar interessante aos olhos de muita
gente. E depois acho que ela era muito encarniçada.
Pois.
É ruiva e muito, muito, muito encarniçada. Mas uma encarniçada... Olha. Olha o auge do sexo que eles passavam-se todos. Opa, explica-me, percebes?
Olha, ela tinha rosácea, ela realmente ficava muito envermelhada.
Ela tinha uma rosácea que eles diziam que era assustadora. Ela era toda vermelha.
Pronto, mas toda ela é fogo, Paula. Ela é uma mulher fogosa.
Com t-shirts do Tweety. Ela só vestia t-shirts do
Tweety. Ela, coitada, a ver, essas t-shirts devia ser para tapar. Ela devia ter um peito enorme e devia ser super consciente de ter... Eu estou a projetar imenso da minha vida nesta senhora. Aviso já. Estou a imaginar-me eu com o meu peito a pensar, eu não quero ter bebês deste tamanho tão grande, eu não quero não sei o quê, eu não quero que olhem para mim.
É uma mais-valia. É uma mais-valia. Um mamão. Quem é que não gosta? Na noite de núpcias, depois daquela coisa toda linda em que ele chega bêbado, a mãe avisa ou não sei o quê, tatatã. Na noite de núpcias, ela tenta estrangulá-lo. E porquê? Porque ele teve a desfaçatez de ter adormecido depois da terceira ronda de relações sexuais.
Estava escutado, desgraçado.
O homem estava escutado.
E ela não o perdoou.
Não perdoou. Porque a mãe lhe contou que na sua noite de núpcias, ela e o pai tiveram 5 sessões de sexo.
Pronto, e era o mínimo.
E ela achou que era o mínimo.
Era o
e
mínimo.
Ele, ao ter 3 e adormecer a seguir, que mostrava desinteresse nela.
Pois não a amava, com
não
certeza.
A amava. E
pois.
Ela queria ser igual à mãe e ao pai. Mínimo 5.
Mínimo 5. E portanto tentou estrangulá-lo.
Ai, coitado, olha como o homem desidratava. Bêbado, que já nos desidrata. Ainda
depois da mãe da noiva lhe dizer, diz, não cases com a minha filha.
Ela mata-te. Na noite, não precisas tentar estrangulá-lo.
Esse casamento durou quanto tempo?
10 anos.
10 anos?
Não é incrível?
Incrível.
10 anos. Longe de ser uma relação saudável. 10 anos. Outra situação. Ele costumava ir ao pub, lá da zona, jogar dardos. Tinha uma hora de chegada à casa. Muito, muito rígida. Houve uma noite que era uma competição dos dardos e ele era de facto bom naquilo. Pudera, ele ia todas as noites para lá, imagina eu para fugir dela. E ele era de facto bom naquilo. E que chegou ao final dessa competição. E telefona para casa, não havia telemóveis nesta altura, não é? Telefona para casa a dizer, vai-se prolongar da hora do fecho do bar porque é final e eu estou na final. Mais um bocadinho e vou. Com certeza. Ela desliga o telefone. E fica furiosa, mas de tal modo furiosa, que rasgou-lhe a roupa toda, cortou-lhe a roupa toda, queimou-lhe os sapatos, queimou os restos de roupa e quando ele chegou a casa, pegou numa frigideira e bateu-lhe na nuca com ela. Ele, temeu pela vida, conseguiu fugir de casa, foi a correr para a casa do vizinho, desmaiou à porta do vizinho, mas conseguiu ser salvo. No hospital viu-se que ele tinha uma fratura no crânio gravíssima. A polícia queria acusar a Catherine, mas como ela depois teve um bom comportamento e foi querida, e ajoelhou-se.
Pois.
Ele desculpou.
E, portanto, não há um registo de maus-tratos dele nos hospitais, na polícia? Não há denúncias da parte dele?
Nada. Porque ela, depois desta coisa louca, tinha um lado super fofo e doce e super bomba sexual, e eles ficavam atarantados
e também eu acho que também é um estigma enorme nos próprios homens de serem vítimas desse tipo de abuso, não é? E dizer o que se passa é quase um sinal de fraqueza da tua parte, portanto tu aguentas, que é uma coisa horrível.
E ainda por cima isto era uma zona rural, conservadora, há não sei quantos anos.
E que todos te vão julgar, todos te vão achar fraco, todos vão... Que não és, não é? És uma vítima de uma relação abusiva.
Mas até hoje em dia não é fácil.
Não é fácil, pois.
Não é fácil nem para uma mulher nem para um homem, mas para um homem parece que ainda há mais estigma social. Imagina nesta altura.
Coitado.
Ai, não esqueço, que horror. Tiveram uma menina, começam os filhos. Portanto, esta linda senhora começa a ter filhos, como se não houvesse amanhã. Tiveram uma menina, quem chamaram Melissa Ann, mas logo depois do nascimento da Melissa, o Kellett, o David saiu de casa, que era o apelido dele, não aguentava mais. Há uma coisa que ela sempre disse, ela é hiperciumenta, ela não aceita traições. No entanto, ele várias vezes andou com outras gajas, arriscava imenso, e que depois da filha nascer, ele saiu de casa definitivamente e mudou de terra e foi para outra terra, para Queensland, já não sei para onde, Queensland, uma coisa assim, já te digo, com a amante e com a mãe dele. Portanto, foram-se todos embora.
Houve, mas corajoso.
Corajoso. Ela não gostou. Não gostou. Então, depois dele se ter ido embora, ela é apanhada na rua, e agora atenção que isto vai haver uma coisa com o bebê. O bebê está bem, o bebê ultrapassa, mas não é fácil. Ela foi apanhada com o trolley, com o carrinho pela rua, aos zigzags, a bater nas cercas, o bebê de 2 meses lá dentro, a bater nas cercas, depois deixou a bebê na linha do comboio ativo, na linha do comboio. O bebê é salvo. 2 minutos antes do comboio passar, havia um senhor meio vagabundo, que é o velho Ted, que estava lá a passar, viu a bebê, salva a bebê. A bebê está bem. E ela larga a bebê na linha do comboio, pega num facalhão e vai para as ruas da cidade esbracejar, ver se encontra alguém para esfaquear. As pessoas começaram a fugir. Vem a Catherine! Vem a Catherine! Não é para fazer broche!
E ela estava sob o efeito de algumas substâncias durante esse tempo todo, ou isso era tudo natural?
Estava
tudo...
com depressão pós-parto.
Ai, coitadinha. Pois.
Ela, a polícia apanha nesta situação, depressão pós-parto, vai para o hospital psiquiátrico. No dia a seguir, ela dá salto a si própria e entregam-lhe a bebê.
Ai, era assim?
Uhum.
Ok. Uhum. Tá bem.
O que é que ela faz a seguir? Vai ter com a vizinha, que morria de medo dela, que tinha filhos pequenos em casa, e a filha mais velha tinha 16 anos, os outros acho que eram 4, era a partir daí para baixo. Vai ter a vizinha e muito, muito aflita, diz que precisa de ir para o hospital, que a bebé está doente, precisa muito de ajuda. A vizinha tem muito medo dela, não é? Mas é mãe. E ela está com uma bebé de 2 meses e está doente, e tem que ir para o hospital, e a vizinha aceita levá-la ao hospital com a bebé. Como estava sozinha em casa com os filhos, mete os filhos todos dentro do carro, vai buscar a Catherine, que foi buscar o berço e a menina não sei o quê. Quando a Catherine chega ao pé do carro, diz: ai, não estava à espera que trouxesse os filhos, estão demasiados cá dentro do carro, eu vou ter que me desfazer de alguns de vocês.
Ah, quando a Catherine diz isso, tu temes.
Temes. Ela debruça sobre o berço da bebê, saca uma facalhona e começa a tentar despachar as crianças da vizinha. Ai, não
pode. Meu Deus.
Uhum. Completamente louca. No meio disto tudo, ela estava à procura de uma coisa no chão. Se vieste a saber mais tarde que o pai tinha passado em casa dela na véspera, porque ela tinha estado no hospital psiquiátrico, uhum, e saído, na casa dela da véspera, e Toda a gente acha que a Catherine é sempre a vítima. Ela é narcísica e altamente manipuladora. Estou já a revelar, pronto, também não é assim uma grande novidade. Mas até, e a família toda tem estas características. E era a pobre Catherine, coitadinha, que era sempre vítima de toda a gente. Então o pai foi-lhe buscar a arma que a Catherine tinha em casa, sem ela ver, levou-lhe a arma porque achou...
Pelo simples, não vou ocultar esta prova.
Pelo simples, não vou levar esta arma. Há aqui qualquer coisa. Ninguém lhe mexeu nas facas, né? Isso é que não. Que ela não permitia. Agora a faca, deixa-me... A pistola, vou levar a pistola. Pensa-se que ela naquele dia estaria no chão à procura da pistola.
Para despachar as crianças do banco de trás.
As crianças. E que se tivesse encontrado que tinha assassinado alguns miúdos naquele dia. Com o facalhão, ela consegue ameaçar aquela mãe e consegue pôr a mãe... E agora aqui encontrei informação contraditória. Ou vai a mãe e a filha adolescente, ou vai a mãe e os filhos todos, porque acho que são mais duas ou três crianças que estão no carro. Vão todos para o carro e ela sempre a fazer chantagem. Começam a fazer o caminho e a vizinha diz, tem que ir pôr gasolina, preciso parar na bomba de gasolina. Claro, pai, para encontrar um ponto de fuga, para claro. Tentar escapar. Vão à bomba de gasolina e a Catherine diz, muito bem, que eu também preciso de lá ir. Vão para a bomba de gasolina. Aí, ela consegue, a vizinha, fugir dela, não sei o quê. Ainda apanha um lanho na cara, é cortada na cara. Consegue fugir, acho que ela apanha um dos miúdos. Faz chantagem com um dos miúdos. Às tantas, o miúdo consegue soltar também com esta violência toda. Ela... Estava lá um carro estacionado, daqueles carros rurais que tens, um trator com corte com a lâmina de cortar relva, automático, motorizado, com o motor. Ela arranca a lâmina de cortar relva com as próprias mãos do trator. Aquela mulher tinha uma força desumana. Arranca a lâmina do trator e começa a ameaçar porque queria matar o dono da bomba de gasolina. A polícia vem... Consegue cercá-la e conseguem domá-la com vassouras.
Com vassouras.
Porquê que neste ponto da história veio a polícia australiana munida de vassouras? É que eu não faço ideia.
Eu estava a ver a cena toda tipo filme e de repente entra a música tipo do Benny Hill, estás a ver? Deles a usarem as vassouras.
E eles todos à volta dela com as vassouras. Obviamente que eles só conseguiram controlá-la, porque ela, da mesma forma que tinha as explosões de raiva, eram tão fortes e violentas que ela depois caía em exaustão total.
Pois, claro.
E foi quando ela caiu em exaustão total que eles a conseguiram controlar e prender. Depois, mais tarde, na polícia, ela deu depoimento. Ela queria matar o dono da bomba de gasolina, porque foi ele, que era mecânico, quem arranjou o carro com que o ex-marido fugiu
com a mãe
e com a amante. Portanto, ela queria matar o mecânico e depois ir a esta nova terra, que acho que é Queensland, não sei, matar o marido e a mãe. Ela não queria matar a amante, queria matar o marido e a mãe. A polícia informa, já não sei onde é que vou, já vou muito mais à frente. A polícia informa que informam, atenção, estiveste quase a ser morto, ela vai atrás de ti para te matar e tal. Qual é que tu achas que foi a reação dele?
Dele?
Uhum.
Foi tipo, ai, ela ainda gosta de mim, se calhar ainda tenho uma hipótese. Foi, não foi? Diz lá,
quase. Perante isto, perante esta informação, ele e a mãe decidem deixar a amante... E voltar para a Catherine, que, coitadinha, precisava de apoio.
Pois claro, exato. Estás a ver. Estás a ver. Porque às vezes as pessoas, quando são assim narcisistas e manipuladoras, não é? Convencem toda a gente à volta deles dessas narrativas de que eu é que estou muito mal, estou a passar um péssimo bocado e eu preciso de ajuda. E as pessoas vão.
É exatamente isso.
Sim.
Mas eu não consigo... Eu fico... Mas como? Como? Fico de boca aberta. Como? Como é que voltaram? Voltaram. E tiveram outra filha.
Ai, outra filha.
Que boa
Ai,
ideia!
Que desgraça!
Que desgraça! Que boa ideia!
Estas pessoas fazem sempre imensos filhos, trazem imensa gente ao mundo.
Como é que é?
Achando que... Ai, que desgraça.
Passado uns anos, é ela que o deixa.
Ok.
Não se sabe porquê. Fartou-se. Deixou. Foi, ela voltou a morar com os pais e voltou para o seu emprego de sonho no matador.
No matador.
Com certeza. Chegámos ao segundo companheiro. Em 1986... ela conhece um mineiro chamado David Saunders. Não estava no matador, estava nas minas. Ele tinha 38 anos e morava num apartamento em Scone, deve ser uma vila lá perto. Foi morar, em pouco tempo, foi morar com a Catherine e com as suas duas filhas. Mas manteve o seu apartamento.
Esperto.
E isto deixou a Catherine louca de ciúmes, porque ela não conseguia compreender porque é que ele mantinha o apartamento e só podia querer dizer que ele queria o apartamento para ter outras mulheres e para terem gatos e para atrair. Isto deixou-a completamente passada.
Pegou numa faca e foi matar o apartamento. O grande vilão desta história neste momento.
Da história. Eles tiveram sempre uma relação volátil e conflituosa. Vou-te dar um exemplo. Uma vez que ela tem uma discussão por ciúmes, em que lhe diz, mas por nada, ainda não tinha nada de concreto, era só mais uma, ela diz, queres ver o que é que eu te faço se tu me traíres? E foi ao jardim, e agora atenção, maus-tratos animais, dirigido a um cão, se quiserem passar um bocadinho para a frente, 15 segundos ou 30 segundos, eu aconselhava. Ela vai para o jardim, pega no cãozinho que ele tem de 2 meses, um dingo, e corta-lhe a garganta. E quando ele chega lá, ela está coberta de sangue com o cão na mão e diz-lhe, se me traíres, é isto que eu te faço.
Ai.
E ele ficou com ela. Como?
Então ele...
Como?
Ela fazia aquilo a um cãozinho fofinho.
Como é que é possível? Ele diz, ele ficou aterrorizado. Tentou afastar-se dela. Ela tomava comprimidos para fazer aquela coisa. Ai, vou-me matar, mas nunca era nada. Fazia-se de vítima. Perseguia-o e quando estava ao pé dele, ajoelhava-se, literalmente. Pois. E ele diz que pronto. E que de facto era de tal forma maravilhoso que ele voltava.
Pois, isso é um controle enorme. Não há como escapar de uma relação assim. É super difícil. Porque estás ali...
Por umbro...
não é o medo de tudo constante e tu quando estás dentro não consegues sair.
E mais, estás aterrorizado com medo e tens impulso sexual. Dá-te uma eróticazita, dá-te uma tesãozinha.
É uma misturazinha de tudo, pois é. Pois é.
Eu
mas é o que eu digo, eu continuo a dizer, eles são simples. Desligar um botão e ligar o outro. Não, agora vou desligar um bocadinho. Agora estou aterrorizado, mas vou desligar este porque há a possibilidade de ter um broche. E a possibilidade de ter um broche nos homens falos aceitar tudo.
E acho que ela fazia. Eles dizem que não é comparável a nada de outras mulheres. Nada. Era uma coisa dela. E mais, sabia-se na vila. Toda a gente. Ai,
o orgulho de uma mãe.
O orgulho de uma mãe. Bom, no ano seguinte o casal teve uma filha. Venha mais uma. Depois de uma discussão acalorada entre eles, ela bateu-lhe no rosto com ferro. Ela foi absolutamente abusadora e violenta com todos os maridos dela. Ela abusava deles fisicamente de tareias enormes que eles estavam constantemente marcados e vincados e... Desta vez ela chateou-se, bateu-lhe no rosto com um ferro, depois pegou numa tesoura e esfaqueou-o no estômago.
Pai, esse também não morreu por um triz.
Não morreu por um triz. Ele ficou furioso, foi para o apartamento em Scone. Mas depois voltou e descobriu que ela lhe tinha cortado todas as roupas que ele possuía. Todas. Portanto, esfaqueado na barriga, volta à casa, todas as roupas estão cortadas. Ele pediu uma longa licença de serviço e desapareceu sem deixar rasto.
Muito bem.
Fugiu.
Muito bem.
Teve que deixar os filhos, teve que deixar o trabalho, tudo. Fugiu por temer pela vida. Foi esperto.
Pois foi.
Ele percebeu que se continuasse ali ia morrer. O próximo ataque ele morria.
Ah, sim.
E portanto ele fugiu, ela andou a tentar encontrá-lo. Não conseguiu, andou à procura dele.
E ela sempre livre, quer dizer, nenhuma dessas situações fez com que a rapariga fosse dentro.
Pobre Catherine.
Pois...
Pobre, pobre Catherine, que foi abandonada com os filhos nos braços.
Pois.
Pobre Catherine. Ao fim de uns meses ele voltou, porque não conseguiu estar longe dos filhos. E percebeu que não conseguia se aproximar nem dela nem dos filhos, porque ela pôs uma ordem de restrição contra ele. Deixou. E chegámos ao terceiro marido. um ano depois, ela teve um caso com um colega de trabalho, que toda a gente conhecia o passado dela e quem ela era e tudo. Teve um caso, uma semana, com um tipo e engravidou. Outro bebê! Pronto. Tiveram que casar, quer dizer, tiveram que ficar juntos. E este era o John Chillingworth, de 43 anos. Este foi o único homem que era mais alto do que ela, maior do que ela. E ela não conseguia dominá-lo fisicamente. Então começou a maltratá-lo psicologicamente. E durante todo o tempo que tiveram juntos, não foi muito, esta foi a relação mais curta, durante todo o tempo que tiveram juntos, ela constantemente lhe dizia: o bebê pode ser teu, mas pode não ser.
Ai, querendo estupor.
Estou grávida de ti, mas pode não ser teu. Será teu? Pode não ser. Nisto o tempo todo.
Pois.
Acho que aquilo era uma coisa horrorosa. Fazia jogos mentais, mentia, manipulavam. Os filhos, os próprios filhos dela e pais dela achavam coitadinha da Catherine. Até a filha, a mais velha, a Melissa Anne, que apanhou tanta porrada da mãe, tanta porrada, dizia da mãe: ela tem um coração de ouro, desde que não a provoquem.
Opa, isso é uma ótima receita. Tu, olha a gente fazer isso na vida. Olha, filho, eu tenho um coração de ouro, não me provoques. Pronto, está feito. Dá pá, desculpa para tudo. Eu sou uma ótima pessoa.
Sendo que isto é a filha mais velha. Claro que a filha mais velha tem o síndrome de pessoa violentada, sabes? De pessoa,
claro,
subjugada. Ela morre de medo da mãe.
E a filha, não é? É a pessoa que ela mais admira, quer queira, quer não. Ou que quer mais a aprovação, não é?
Sim. Este relacionamento durou 3 anos e ela abandonou por outro homem. Graças a Deus, pronto. O outro homem, que é o John Price. Chegámos ao nosso querido John Price.
Coitadinho.
O John Price era o melhor tipo destes todos. Era adorado na cidade, toda a gente achava que ele era uma alma boa, uma pessoa bondosa, era conhecido pelo Pricey. Era um fofo, um querido, meigo. Bom, toda a gente só tinha coisas positivas a dizer dele. Ele conhecia perfeitamente a fama da Catherine, toda a gente conhecia. E achou muito cativante a parte sexual, não resistiu.
Havia a possibilidade de um broche no
John. Um broche, viste? Um broche, o melhor broche da vida. O melhor broche da vida. E ele foi lá. Ele conhecia a reputação violenta dela, mas mesmo assim queria passar um bom bocado. E bebiam os dois que nem loucos. Aqui era uma atividade que tinham em comum os dois. Bebiam loucamente.
Deve ter ajudado imenso ao temperamento dela.
Pois, a deve ter ajudado
deve
imenso.
Deve ter sido, né, uma coisa que melhorou ali. Cereja no topo do bolo.
Ótimo. Eles bebiam juntos, dançavam no pub e tinham uma relação altamente sexual. Altamente sexual, constante. Ele não queria casar com ela, porque ele ainda era apaixonado pela ex-mulher. Não queria, tinha duas filhas, não queria casar com ela. Isto dava discussões acaloradas e violentas. Ele acabou por sair de casa várias vezes para ir com os filhos para a casa que tinha antes. Mas ela acabava sempre por conseguir conquistá-lo de volta. Numa das vezes, ela rouba dinheiro da conta dele e comprou a si própria um anel de noivado para o obrigar a casar.
Estou a imaginar o desespero. Ai, pede-me lá em casamento. Olha, eu compro o anel e tudo, está tudo feito, é só dizeres.
Roubou-lhe o dinheiro, bebeu casar, nada. Continuava a não casou com ele. Então ela, para se vingar dele não casar, fez um vídeo, filmou coisas que ele tinha em casa, objetos que ele tinha em casa que tinha trazido do trabalho. É roubo e eles despediram. Ela enviou para o patrão dele estas filmagens e ele foi despedido e perdeu inclusivamente a sua pensão.
Olha que estúpida. Ela também ficou a perder.
Claro que ficou tudo. E fiz isso porque ele não queria casar. Ai, não queres? Vou mandar o vídeo, sim, ao teu patrão.
Parvalhona.
Opa, mas como? E ele não se foi embora. Meu Deus. Naquele dia, ele expulsou-a de casa. Toda a gente na vila e na cidade soube isto e espalhou-se como wildfire. Toda a gente sabia de tudo. Alguns meses depois, retoma o relacionamento. Opa, como? Mas ele recusava permitir que ela fosse morar com ele. Não recusar, pá, claro, para se defender, não é? As jangas tornaram-se mais frequentes e, nesta altura, a situação já estava num ponto tal que os amigos já faziam apostas para ver qual era a ferida que ele trazia nesse dia.
Ai, coitadinho.
E qual era a negra que ele trazia nesse dia. E já estava neste ponto. Os amigos disseram, não conseguimos conviver com ela, nem contigo enquanto estás com ela. Enquanto estiveres com ela, não estás connosco. Os amigos afastaram-se todos. Ele optou por ficar com ela. Mas ficou, ficou lá. Estou. Ela não ficou feliz e chegámos a fevereiro do ano 2000. Já cá estamos. Enfureceu-se novamente. Ela fez vários ataques contra ele, esfaqueou no peito novamente. Ele novamente farto, expulsado de casa. Neste dia 29 de fevereiro, ele passa no tribunal a caminho do trabalho e mete uma ordem de restrição, né, que se diz de restrição, contra ela, para manter a Catherine longe de si e dos filhos. Mas ela faz-lhe uma ameaça a dizer que ele tem que ir para casa e ele sentia que se não fosse, os filhos é que estavam em perigo. Ele disse aos colegas, isto está mal, se eu por acaso não vier ou se for morto ou qualquer coisa, saibam que foi a Catherine que me matou. E eles disseram, pá, porquê é que vais para casa? Fica, não vais. E ele diz, tenho que ir porque senão ela mata os meus filhos. Ou seja, com medo do que pudesse acontecer aos seus filhos, ele foi para casa. Ele chega à casa, descobre que aquela não estava lá e que tinha mandado os filhos todos passar a noite à casa de um amigo. Ele fica em casa dos vizinhos até à hora de se deitar. Claro, esta gente sempre que podia estava em casa dos vizinhos, estava com medo. Até à hora de se deitar, fosse deitar às 11 horas. Quando ela chega à casa... foi tomar um banho, assistiu a um bocadinho de TV e depois vestiu uma lingerie que tinha comprado a caminho de casa em segunda mão numa bomba de gasolina.
Ganha lingerie! Lá perla, de certeza!
Imaginar, não dás? Aquela poliéster do bom! A caminho de casa, acordou a meio da noite para fazerem sexo, ele faz... E depois volta a adormecer.
Porque a lingerie devia ser espetacular. A lingerie da bomba de gasolina.
Então, mas o homem anda assustado.
Punha qualquer tipo maluco.
O homem está com medo pela vida, está com medo pelos filhos, está cheio de negras, está com duas facadas na barriga, está cheio de medo que nem consegue estar em casa e está num serão em casa dos vizinhos. Ela acorda-o e ele está disponível para penar. Pá, como?
Pá, porque se calhar, já pensaste, se calhar aquilo era a única maneira dela se acalmar. Ele se calhar achava que aquilo era uma forma de a ter fora de...
Sim.
De estar em cima dele ou de lhe fazer mal.
Ai,
isto é uma
razão.
Forma
não
de afeto para ela. Se calhar eu acalmo-a desta forma.
Epá, mas consegue ter uma ereção?
Ai, não sei, isso para mim é o grande mistério da vida.
Eu como não
tenho ereção, mas para mim isso é o maior mistério da humanidade.
Como é que é possível? Eu não consigo compreender, sabes? Faz-me, e depois disto ainda volta a dormir. Pronto. É depois disto, depois do sexo, ele adormece e aqui começa o ataque. Ela pega na sua doce e querida faca, começa a atacá-lo a dormir, aquilo que as provas que a polícia disseram exatamente o que aconteceu. Ele acorda, interruptor, foge pela casa, vem até cá fora, tropeça, ela puxa-o por um calcanhar para dentro. Pá, só esta imagem, eu acho isto tão arrepiante. Isto é a filme, tu estás quase a safar-te e de repente,
uma
em
mão
vez
enorme...
da ajuda, é uma mão de homem cheia de força que te arrasta para dentro de casa.
Sim.
Bem, terrível, terrível. Foi arrastado, pronto, foi aí que ele morreu, esfaqueado 37 vezes, ela conseguiu acertar em todos os órgãos principais. Ela era mesmo para o matar.
Mas ela sabia também onde acertar e
claro,
tudo isso. Pois,
um conhecimento
claro.
Profundo da anatomia. Claro. Depois dedicou-se a fazer aquilo tudo que a gente já sabe. Dedicou-se a retirar a pele. A pele foi retirada de tal forma, com talento e com perícia, que ela retirou a pele de uma só peça intacta, incluindo nariz, orelhas, órgãos genitais, boca e cabelo. De tal modo bem feito que conseguiram voltar a pôr a pele no corpo.
Não.
Para o funeral.
Não!
Voltaram-lhe a vestir o facinho de pele.
Nunca tinha ouvido isso na vida. Credo.
Voltaram, sim, senhor, a vestir-lhe o fatinho de pele.
Ok.
Para o funeral. Depois aconteceu aquilo todo, decapitou, cozinhou partes do corpo, ia servir. Epá, fez-me imensa impressão saber que a caminha de vegetais que estava por baixo da cabeça levava abóbora amarela, lombardo, abobrinha, abóbora normal e batata assada.
Demasiada abóbora, eu acho.
Isto é um bom guisado. Achas que tem muita abóbora?
Tem muita abóbora.
Mas é dois tipos de abóbora diferente. Com lombardo, com... Talvez falte aqui cenoura. Opá, mas está um bom guisado. Não se pode dizer que não esteja um bom guisado.
E se estivesse a apurar imenso tempo, isso ia ficar jeitoso.
Estava um bom guisado. Estava um bom guisado. Bom, a refeição era para os filhos do Price. Deixou o papel uma coisa escrita cheia de erros ortográficos, com uma mensagem com pedaços de corpo e de sangue lá caídos.
Pois então ela não aprendeu a ler e escrever, não era?
Não. Não sei, aqui pensa-se que ela talvez pudesse estar a tentar uma defesa por insanidade ou outra coisa qualquer, mas já preparar uma defesa futura deste acto macabro e horrendo.
Mas quer dizer... defesa por insanidade, sim, não é? Porque, não sei, digo eu, se não há insanidade aqui, não sei onde é que haverá.
No julgamento houve outra vez aquelas confusões todas, o júri não estava preparado para ver isto, houve júri que foi logo, demitiu-se da sua função de ser, ela ainda tentou, ela primeiro não se assumiu como culpada, mas depois assumiu-se como culpada. O juiz mandou ela ser avaliada por uma equipa de psiquiatras e não sei o quê, para perceber se ela estava apta a julgamento, se ela percebia o que tinha feito,
e
se ela percebia o que era coisa de ter sido culpada, e estava. Ela foi diagnosticada com transtorno borderline e com stress pós-traumático, mas os psiquiatras e o juiz disseram que nada destes transtornos justifica o que ela fez, e o acto que ela fez foi algo característico e associado à sua própria personalidade e ao seu próprio caráter. E não
certo.
Por causa de ser borderline.
E ela tinha a capacidade de distinguir o certo e o errado e de assumir... Exatamente.
Completamente. Pois. Ela simplesmente diz que não se lembra. Ela não diz que não foi errado, ela diz que não se lembra.
Pois.
Ela nunca até hoje assumiu a culpa, nem deu nenhuma justificação, nenhuma razão para ter feito aquilo e da forma... macabra que fez e com a carne e com não sei o quê, nunca.
Portanto, nunca vamos saber porque é que ele estava de perna cruzada a beber aquela bebida.
Porque
é que havia um cortinado de pele pendurado não sei onde.
Porque é que a cabeça estava num tacho, porque é que lhe deu um apontamentozinho de canibalismo e queria dar carne humana a comer aos filhos.
Sim.
Não se sabe. Ela nunca expressou nenhum arrependimento, porque não assume o que fez, portanto não se pode arrepender. E o juiz diz que ela não pode ser libertada nunca, porque é uma séria ameaça à segurança da sociedade. Que o material é tão grotesco, cruel, macabro e violento, que as imagens estão marcadas para nunca mais serem divulgadas.
Ótimo, ainda bem.
Sabes que este caso nem sequer é dos mais conhecidos da Austrália, apesar de ser dos principais, porque os próprios jornalistas não conseguiam, acharam que os pormenores eram demasiado violentos, grotescos e brutais para transmitir. Portanto, isto não foi noticiado. Acharam que a população não ia conseguir.
E é desnecessário, quer dizer, qual é que é o interesse público, se calhar... uma coisa dessas, não é?
Pois, mas interesse havia, que estava toda a gente louca para saber as histórias. Claro. Contém tudo! Contém tudo!
Temos de ti! Okay, buscar eu... isso!
Outro juiz também disse que este foi, porque ele depois foi a recurso, não sei o que, à frente. Este foi um crime terrível, quase além da contemplação numa sociedade civilizada. Portanto, foi mesmo uma coisa macabra. A Catherine atualmente está detida. Ela ainda está viva! A fofa ainda está viva! Está detida no Centro Correcional Feminino de Silverwater. Ela é das prisioneiras que tem um custo de segurança mais elevado de todos até hoje. Tem sempre 3 ou 4 guardas ao pé dela.
Mas se ela era encantadora cá fora, imagina dentro da prisão.
Só tem 2 restrições. Não pode ter cellmate, não pode ter companheiro de cela, porque pode matar com as suas mãos de homem violentas e más. E não pode ter acesso a facas, porque já sabe que é perturbação dela. Na prisão, ela é adorada e respeitada por toda a gente. Ela é a líder da prisão, entrou e ganhou esse título no próprio dia, sem nunca ter feito nenhum ato violento, só com a história do que ela fez, porque lá dentro pois. Elas sabiam. E só com o que ela ter feito, só com a história do que ela fez, deu-lhe uma posição que até hoje ela é a líder da prisão e é considerada altamente apaziguadora, nunca teve um conflito lá dentro e resolve todos os conflitos internos entre as prisioneiras com diálogo, com paciência e a amenizar sempre a situação e em concórdia.
Ah, sim. E é... ah!
Passa os seus dias a fazer auscultadores, principalmente aqueles de avião, portanto é provável se já usaste aqueles auscultadores dos aviões que já tenham passado pelas mãos da fabulosa Catherine Knight. E é este o caso de ela, que é conhecida como a Black Knight, também conhecida pela avó canibal da Austrália.
Ah, ai, que entretanto foi a avó!
Pois, há de ter
pois,
sido
com tantos avó. Filhos, há de ter sido a avó.
Outra
pois,
coisa, a família toda, coitadinha da Catherine e a filha, ela é um doce desde que não crosser, não sei o quê. Nunca, dos conhecimentos e da família dela, nunca ninguém a visitou na prisão até hoje.
Se calhar é isso, é por isso que ela está tão dócil.
Se calhar por isso é que
se
ela está tão dócil.
Lembrou-se daqueles filhos da mãe todos da família dela.
Entretanto, eu tenho aqui livros e podcasts e não sei o quê, se quiserem saber de onde é que eu tirei toda esta informação. Linha de apoio para vítimas de violência doméstica se encontrarem numa situação destas ou se conhecerem alguém. Vou dizer o número, é 800-202-148.
Epá, muito bom. Não conhecia absolutamente nada desta história.
Estás a brincar,
não
conhecia
não nada, não sabia quem ela era, nunca tinha ouvido.
Ai, que bom,
muito
fico super
feliz. Nunca tinha ouvido, muito fixe.
Ainda por cima, este é daqueles casos.
É muito problemático a gente estar-se a rir e a desfrutar tanto desta cena.
É, é estranho, mas quem nos ouve percebe.
Bem, eu não vou dizer nada do meu.
Vai ficar para o outro dia?
Vai ficar para o próximo.
Vai ficar para o próximo? Vai,
porque
vai ter que ficar para o próximo.
Vai ter que ficar para o próximo.
E vamos lá ver se o meu não vai ser em duas
partes.
Mas digo-te
alguma coisa? Não.
O que é que tu dizes? É contigo. Queres que seja... Ai, tu já estou a banar.
Não sei, eu tenho um crime português.
Uhul.
De 1890.
Existem crimes portugueses?
E que foi importantíssimo, porque foi o primeiro crime em que se usou técnicas forenses de relatórios de toxicologia em Portugal. E, portanto, é tipo...
Na investigação.
Na investigação. E no julgamento. E esse é o primeiro marco em
mas
Portugal.
Mas é uma
técnica forense. E tem montes de name dropping.
Luminol.
Tem pessoas conhecidas
coisas.
Envolvidas.
Ai, estás a gozar.
Sim. Tipo escritores e pessoas famosas da altura.
Ah, yes.
Já, yeah, bora. Então yes, vá, yes. Para a próxima.
Então pronto, para a próxima. E eu prometo os outros casos não vão ser tão grandes. Este caso, de facto, era um bocadinho
sim,
grande.
Era muito juicy.
Porque é isto, mas estás a perceber o sumo que isto tem?
Tem muito sumo, tem
é,
muito sumo.
É dos casamentos, é da vida familiar, é do ataque, é da prisão. Isto é tudo interessante. Os outros vão ser mais curtos, não se sanguem connosco.
Não, não sanguem connosco. Não técnicos. Rodrigo, não sangues connosco.
E depois, se calhar, isto também até é melhor assim, uma história, um dia uma, um dia outra, até para nós é mais fácil, senão a gente não consegue dar vazão a isto.
Sim, sim. Foi muito bom. Obrigada por me teres contado essa história.
Obrigada por me teres ouvido.
Que história tão fofinha.
E me entusiasmando ao longo da história a acontecer. E eu pensar, isto está a ser uma seca cada vez mais entusiasmada e feliz.
Não, não, mas eu estava entusiasmada. Que é o que interessa.
E a pensar, eles só apanharam a seca da vida e pronto. Mas cá estamos. E se vocês nos ouviram e estiveram connosco, eu do meu lado tenho duas pessoas, Sheila e Beatriz, eu sei que vocês me estão a ouvir, não tenho mais ninguém e pronto, até ao próximo.
Ninguém me ouve. Tive que começar a ser um bocadinho mais Catherine na minha vida. Adeus.
Adeus.